Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Valve, que anunciou que está descontinuando o Steam Link. Esse é um hardware HDMI que o pessoal consegue usar para fazer stream de jogos no PC ou então direto na TV, e estava sendo vendido pela Valve desde 2015. Aí, no anúncio do fim do produto, a Valve falou que os estoques já acabaram na Europa e estão acabando nos Estados Unidos, mas ainda assim ela vai continuar oferecendo suporte para quem comprou o Steam Link aí em algum momento dos últimos 3 anos. E enquanto isso, no mercado de transportes, a Boring Company, que é do Elon Musk, anunciou que terminou de construir o túnel que eles estavam fazendo lá em Los Angeles desde o ano passado. Esse túnel vai deixar o pessoal pegar uma espécie de balsa, né, que na verdade é um trem elétrico que vai levar o pessoal dentro dos próprios carros em vagões a mais de 200 km por hora, e a Boring Company falou que ainda tem que fazer uns testes para liberar o acesso lá para todo mundo. Aí, além disso, a Boring Company falou que quer fazer um segundo túnel ainda em Los Angeles e também quer fazer projetos em lugares como Washington, Chicago e Filadélfia. E ainda sobre o mercado de transportes, a Nuance anunciou que vai transformar a divisão de iniciativas automotivas dela numa empresa separada, independente lá, até com ações na bolsa, inclusive. A Nuance, para quem não conhece, é uma das empresas pioneiras aí na tecnologia de reconhecimento de voz e falou que a divisão dela, automotiva, né, vai se chamar agora Nuance Auto. A Nuance falou que está fazendo isso para conseguir dar mais atenção para as outras divisões dela, que são divisões de saúde e empresarial, e isso sem prejudicar a parte automotiva, né, que só nesse ano fiscal faturou quase 300 milhões de dólares. Bom, e agora o assunto é a Snap, que anunciou mais uma plataforma de parcerias para as lentes lá de realidade aumentada do Snapchat. Dessa vez, o nome do programa é Lens Creative Partners, e ele funciona como uma espécie de diretório, né, de freelancers lá para criação de filtros em realidade aumentada. Então lá as empresas conseguem entrar e procurar por pessoas, né, por agências e estúdios também certificados para desenvolver esses conteúdos, e pagam para eles fazerem os filtros, né, com as marcas deles lá em realidade aumentada. Aí, comentando esse lançamento, a Snap falou que inicialmente o diretório lá do Lens Creative Partner tem hoje 30 parceiros certificados, mas quer expandir isso, né, para mais países, também para mais parceiros aí no futuro. E ainda sobre a Snap, o pessoal do site Shader falou que ela deve lançar mais alguns modelos dos óculos conectados Spectacles. Eles disseram que a ideia da Snap é lançar esses modelos a tempo do Natal e comentaram também que eles devem custar $350, que é mais que o dobro lá em relação à primeira geração. O site Shader comentou ainda que essa geração dos óculos escuros conectados vai contar com um design diferente, armação de alumínio e câmeras para fazer efeitos de realidade aumentada em vídeos, e aí, né, perguntada sobre isso, a Snap não quis comentar essa notícia. Seguindo com o assunto de redes sociais, o Twitter soltou lá pro app de iOS uma versão um pouquinho redesenhada. Pouca coisa, na verdade, mudou. O que eles fizeram foi reduzir o tamanho dos textos lá de informações como número de seguidores, data em que a pessoa entrou no serviço, localização do usuário e data de aniversário, e o Twitter confirmou pro The Verge, né, que vai passar a dar menos ênfase para esse tipo de informação. Aí é provável, né, que a ideia do Twitter aqui seja dar menos ênfase para essas métricas e mais ênfase pro conteúdo mesmo que o usuário gera, mas por outro lado, isso pintou só no app de iOS, enquanto isso esses dados aí continua com a mesma ênfase lá no app de Android. E enquanto isso, no Tumblr, eles voltaram a falar ontem sobre o sumiço do aplicativo deles lá na App Store. No fim das contas, o que aconteceu foi que o Tumblr descobriu que o aplicativo do iOS estava dando acesso a imagens impróprias, né, de abuso infantil, e por isso eles tiraram o app do ar, né, para conseguir resolver esse problema antes de voltar lá com o aplicativo. O Tumblr explicou que essas fotos que estavam sendo compartilhadas conseguiram passar batidas lá pelo filtro que impede justamente o compartilhamento de fotos assim, e por isso o app agora só vai voltar ao ar quando eles conseguirem consertar lá o filtro, né, para ele poder voltar a funcionar normalmente. Bom, e já que o assunto é plataforma social com problema, deixa eu comentar que mais países se juntaram à iniciativa internacional que quer que o Zuck dê explicações, né, sobre o efeito negativo que o Facebook tem aí pelo mundo. Dia desses eu tinha comentado aqui que um comitê tinha sido formado pela Argentina, pela Austrália, Canadá, Irlanda e Reino Unido, e agora o Brasil, Singapura e Letônia se juntaram a esse comitê, né, para conseguir pedir explicações lá pro Zuck. Aí agora esses 8 países juntos mandaram uma nova carta, né, pedindo pro Zuck parar de ser criança e se explicar frente a todo mundo, mas de novo, né, nem o Zuck nem o Facebook comentaram se vão pelo menos aceitar o convite, né? Mas tudo indica que, como sempre, não vão aceitar coisa nenhuma. E ainda sobre o Facebook, eles lançaram oficialmente ontem aquela ferramenta de acompanhamento de uso lá da plataforma. Lá o usuário consegue ver quanto tempo de vida ele perdeu aí nos últimos 7 dias na rede, qual foi a média diária também do uso considerando esses 7 dias, e tem um alerta que ele consegue estabelecer, né, para receber lá um pedido para sair do Facebook depois do tempo que ele estabelecer lá, que já foi suficiente. Essa ferramenta pode ser acessada nos ajustes lá de privacidade do Facebook e deve levar uns dias ainda, né, para conseguir aparecer para todo mundo. Bom, e agora o assunto é o ranking da velocidade de internet móvel e fixa também aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos para Android e para o iOS, e ela quer falar com você, né, que está fazendo planejamento aí do ano que vem, sabe que vai ter que fazer um aplicativo, ou tem uma ideia faz tempo, né, quer finalmente tirar ela do papel. A AlphaCode já fez aplicativos de empresas, de uso interno também só para funcionários, né, tem app de startup, de fintech, de quem quer só mostrar um conceito lá para conseguir pegar investimento. Isso, como eu comentei, né? Tanto para o Android quanto para o iOS. E para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e está pensando ou quer fazer um aplicativo no ano que vem, a AlphaCode está dando 10% de desconto aí no fechamento do seu projeto. Aí, para conseguir garantir seu desconto, você faz o seguinte: entra lá no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, fala que você é ouvinte aqui do Loop Matinal, né? Ouviu o patrocínio deles aqui no podcast e pronto, você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Ookla, que é a dona da plataforma Speedtest, liberou o relatório trimestral dela com as velocidades que ela mediu das operadoras móveis e fixas aqui no Brasil. Ela falou que quando o assunto é internet móvel, a Claro lidera o ranking com 26,75 pontos, e aí vem a Vivo com 17,59, a TIM com 13,68, a Oi com 10,63 e por fim a Nextel com 8,42. Essa pontuação da Ookla é feita com base na média da velocidade de download e de upload, e a Ookla comentou também, né, que a Claro ofereceu a melhor velocidade de download nas 10 cidades mais populosas aqui do Brasil. Já quando o assunto é internet fixa, o ranking ficou com a NET em primeiro lugar com 30,73 pontos, aí veio o Tim Live com 29,99 pontos, a Vivo com 25,84 e por último, bem longe, inclusive a Oi, só com 7,05 pontos. Aí das 10 maiores cidades, a NET ofereceu conexão mais rápida em 7 delas e claro, né, o relatório completo está no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, eles anunciaram ontem que Chromecast agora oferece sincronia de músicas com o Google Home. Isso quer dizer que agora, essencialmente, né, o pessoal consegue usar a TV como mais uma caixa de som para reprodução sincronizada lá em múltiplos ambientes, ou então em múltiplas caixas. E o Google falou, né, que esse recurso também vale para aquela função de interfone que reproduz uma mensagem lá gravada pelo usuário num outro cômodo da casa. E ainda sobre o Google, eles confirmaram a existência de mais um bug na câmera lá do Pixel 3. Dessa vez, o que rola é que o aparelho trava quando a pessoa tenta tirar uma foto ou fazer um vídeo usando um aplicativo de terceiro, mas por outro lado, né, por sorte isso acontece com um número pequeno de usuários. Agora, ainda assim, né, o tópico sobre esse problema está bem movimentado lá no fórum oficial do Google Pixel, e o Google falou que a solução para esse problema vai levar umas semanas ainda para aparecer para todo mundo. E ainda sobre telefones Android, o Wall Street Journal falou ontem que a Samsung deve lançar uma versão do Galaxy S10 com 5G no ano que vem. Eles disseram que o aparelho deve contar com uma tela de 6,7 polegadas e duas câmeras na parte da frente, enquanto isso na parte de trás ele vai ter quatro câmeras que não acontece lá com o Galaxy A9. Eles comentaram também que esse modelo aí com 5G deve ser apresentado junto de outros dois modelos com 4G normal em fevereiro do ano que vem, mas esse modelo aí com 5G vai levar um tempo ainda para chegar ao mercado. O Wall Street Journal falou que ele deve chegar lá para metade do ano que vem só nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, mas isso pode expandir para mais países, né, dependendo das operadoras que conseguirem adotar o 5G a tempo aí do lançamento do produto. Bom, e agora o assunto é a Apple dos Estados Unidos, que parece, né, que vai fazer uma ação promocional aí para Black Friday. Isso porque ela incluiu um destaque na versão americana da loja online dela, e nesse destaque ela fala, né, que vai fazer uma ação promocional que vai durar 4 dias a partir de 23 de novembro, que inclui, né, tanto a Black Friday quanto a Cyber Monday. Já quais são esses descontos, né, que ela vai oferecer e que produtos vão entrar em promoção, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí para descobrir, mas eu ia ficar bem surpreso, né, se ela oferecesse descontos maiores aí que o pessoal consegue encontrar no varejo americano, né, tipo no Walmart, no Best Buy, por exemplo, mas vamos ver, né, esperar pra ver. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Google Fotos pro iOS agora consegue mexer no nível de desfoque das fotos tiradas lá com o modo retrato do iPhone. Aí, além disso, né, agora também dá pra escolher algum outro objeto pra ficar em foco depois que a foto foi tirada, que é um recurso bem bacana, mas é claro que isso funciona só pros iPhones que tem o modo retrato, né, que desfoca lá o fundo pro padrão. Aí, além de mexer no foco, o pessoal também consegue ajustar coisas como a luz e a cor da imagem depois que ela foi tirada, e como sempre, né, se você quiser baixar o Google Fotos pro iOS, o link tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que testa a velocidade da conexão do usuário, liberou o relatório trimestral sobre... Essa pontuação da UCLA é feita com base na média, né, da velocidade de download e upload... Ai, ai, ai...